Saudações, amigas e amigos primatas. Bem-vindos ao 8º episódio do Papagaio de Primata, o seu podcast para assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Aqui quem fala é o Matheus, e serei o capitão da jornada de hoje. Bom, estávamos navegando, quando de repente percebemos uma nuvem cinza no horizonte. Seria uma neblina de final de inverno? Ao nos aproximar da nuvem, nossa respiração foi ficando mais difícil. Animais voavam desesperadamente, passando por nós. Finalmente, conseguimos desembarcar em terra, onde avistamos as matas e montanhas em chamas. Nisso ficou claro o tema que precisaríamos discutir nesse episódio e que, infelizmente, acontece todos os anos no Brasil: as queimadas. Temos visto muitas notícias na mídia tratando dos incêndios na região da Amazônia e do Pantanal, ameaçando nossas riquezas naturais e a vida de milhões de seres vivos. Pensando nisso, iremos abordar:
por que e onde essas queimadas ocorrem? Quais os impactos para a biodiversidade? Quais os prejuízos para todos nós? E o que podemos fazer para mudar esse cenário?
Então, iremos tratar de um tema que é muito importante e impacta a todos nós. Ainda mais em um ano de recordes em focos de calor e queimadas. Lembrando que estamos nem na metade da temporada de incêndios, que costuma acontecer de agosto a outubro. Para você ter uma dimensão do tamanho da área destruída, de maio a agosto de 2020, mais de 1,8 milhões de hectares do Pantanal já foram dizimados por incêndios. E mais de 2,5 milhões de hectares já queimaram na Amazônia, sendo que destes, 83% ocorreram em áreas recentemente desmatadas. Estamos falando de uma área somada maior do que a Dinamarca. É muita coisa. Bom, agora que temos a sua atenção sobre a dimensão do problema que enfrentamos em nosso país, nada melhor que começar falando um pouco em um contexto mais amplo. Para isso, gostaria de chamar nosso doutor em animais ferrões e mestre das edições, Lucas Perillo.
Olá, Matheus. Olá, pessoal. Antes de começar a falar só do Brasil, precisamos lembrar que as fronteiras que existem entre os países não nos isolam do contexto global, principalmente quando falamos de meio ambiente. Um dos efeitos das mudanças climáticas é o aumento de eventos extremos, como temperaturas mais altas no verão ou secas prolongadas. Isso é importante porque muitas queimadas acontecem quando a vegetação está seca, em períodos sem chuva. Essas chuvas, principalmente quando o fogo é de origem natural, ajudam a apagar o fogo. Muitas vezes são os próprios raios, que aparecem logo antes dessas chuvas, que causam os incêndios, e logo depois são controlados. Mas os incêndios causados pelo homem chegam na hora errada e trazem consigo um poder muito mais devastador. E é claro, né, primata? Tá tudo conectado. Os efeitos na escala local, como um incêndio no interior de São Paulo, por exemplo, podem influenciar diferentes regiões do mundo. Os gases do efeito estufa gerados pelas queimadas podem viajar milhares de quilômetros e contribuem para o agravamento das mudanças climáticas em uma escala global. Um outro problema é a mudança do uso da terra. Essa substituição de áreas naturais é fortemente influenciada, principalmente pelo desmatamento no Cerrado e na Amazônia, tendo sido responsável por 44% do total das emissões de gases do efeito estufa no Brasil em 2018. Todo mundo que já viu um lugar antes e depois de um incêndio pode ter se perguntado como pode tanta coisa ser reduzida somente a cinzas. Bem, toda essa matéria foi convertida em outra coisa, principalmente gases, como o gás carbônico, por exemplo. Para você ter uma ideia, a madeira, quando pega fogo, pode perder mais de 70% da sua massa. Isso sem contar as folhas, os galhos secos e todos os animais, que muitas vezes, dependendo da temperatura do incêndio, praticamente somem da paisagem. Então, parando para pensar, é muita fumaça. E onde há fumaça, há fogo. É realmente muito triste a gente perder tanto em tão pouco tempo.
E falando em fogo, você já parou para pensar como se iniciam as queimadas? Será que a maioria delas é causada por raios, bitucas de cigarro, incendiários? Elas costumam ser naturais, acidentais ou criminosas? A primeira coisa que temos que pensar em uma queimada é no combustível. Que combustível é esse? A vegetação seca por causa de um longo período sem chuvas, por exemplo. Inclusive, você sabia que existem plantas capazes de aumentar essa biomassa seca e favorecer a ocorrência de incêndios de maior intensidade? Uma dessas plantas é uma espécie exótica invasora, ou seja, ela não é nativa de nossos ecossistemas. Esse é o capim-gordura, o nome científico dele é Melinis minutiflora. Ele é um capim africano, muito utilizado para pastos e cobertura de terrenos. À primeira vista, parece um capim muito bonito, principalmente na época da floração, porque ele tem inflorescências arroxeadas. Mas saiba que ele, além de prejudicar as espécies nativas, aumenta a intensidade das queimadas, aumentando o risco para a biodiversidade e para as pessoas. Ou seja, combater espécies invasoras é também uma forma de reduzir incêndios. Fascinante, não é mesmo? Bom, já falamos um pouco sobre o combustível das queimadas. Então vamos falar agora sobre o que inicia o fogo. Apesar de existirem incêndios naturais, eles não são tão comuns como podemos imaginar. Incêndios naturais têm sua origem em descargas elétricas, os famosos raios, como já adiantou o Lucas. Eles são mais comuns no final da estação seca e no início da estação chuvosa, ou seja, nessa transição, especialmente no cerrado. Como na maioria das vezes os raios são gerados em nuvens de tempestade, são incêndios que muitas vezes são apagados por chuvas que caem pouco tempo depois. Por outro lado, os incêndios criminosos e acidentais são bem comuns, seja ocasionados por uma queima de folhas e ou pasto que sai fora de controle, uma fogueira mal apagada, por exemplo, ou até mesmo pelo ato criminoso de alguns bandidos que propositalmente ateiam fogo para ver as matas e montanhas queimarem. Infelizmente, isso acontece. E pensando agora na nossa maior floresta úmida, como será que as queimadas ocorrem? Em uma entrevista para a BBC News, o climatologista brasileiro Carlos Nobre falou sobre a dinâmica das queimadas na Amazônia.
A dinâmica principal é sempre assim. Corta-se a floresta antes do período seco. Espera a floresta secar durante uns 2 meses, às vezes até 3. Porque se você tentar botar fogo no dia seguinte ao que se desmatou uma floresta, está tudo tão úmido que não pega fogo. E aí, abre-se o espaço para, na hora que começa a estação chuvosa, plantar grama e fazer pastagem. E, no começo do ano seguinte, começa a trazer o gado.
Para finalizar essa parte, temos visto como que os incêndios no Pantanal têm tomado dimensões recordes neste ano. É extremamente triste para todos nós presenciarmos as imagens de animais queimados, ninhos destruídos e áreas naturais gigantes desaparecendo. Mas quem será que poderia ser responsabilizado por tamanha atrocidade? No dia 5 de setembro, perícias feitas pelo Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional apontaram que os incêndios que atingem a região do Pantanal mato-grossense há cerca de 2 meses foram provocados por pessoas. Dentre as causas já identificadas estão a queima de pasto, fogo em raízes de árvore para retirar mel de abelha e acidentes com veículos.
Nó, Luísa, muito triste pensar que todo ano vemos o mesmo cenário apocalíptico se repetir. E pensando nisso que você falou, fiquei pensando em como muitos incêndios começam em dias de sol sem nenhuma nuvem no céu, né? Esses incêndios, ocasionados pelas pessoas, então conseguem se espalhar mais rapidamente, demandando a intervenção de verdadeiros heróis, os bombeiros e brigadistas, que arriscam a vida todos os anos para proteger nossas áreas naturais, os animais, plantas e pessoas. A esses combatentes do fogo, toda a nossa solidariedade e admiração. E para continuar essa história sobre o fogo, uma coisa que deve incomodar muito quem acompanha de casa essas notícias é que sempre existem divergências sobre os dados de incêndios em nossos biomas. E aí, Felipe? Vou pedir para você falar um pouco sobre isso. Como saber quem está dizendo a verdade?
Olá, pessoal. Pois é, como dizem por aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o que é certo mesmo é que sempre devemos procurar fontes, né, de onde vêm todos esses dados. Ou qualquer outra informação que você achar importante. Estamos falando aqui sobre fogo, mas para qualquer assunto, né, pesquisar mais sobre as informações passadas seria o ideal, não é mesmo? E como o Matheus falou, quando a gente vê algum jornal, por exemplo, sempre tem dados apresentados sobre o aumento dos focos de incêndio na Amazônia. E logo depois vem um governo desmentindo, né, dizendo que é o contrário, que os focos diminuíram nesse período. E aí muita gente fica sem saber em quem acreditar, né? No meu caso, como dizem aqui em Minas, se o governo falou, eu truco. E não é por birra não, mas porque temos exemplos de que eles costumam falar mentira quando o assunto é queimada ou preservação do meio ambiente. O mais recente foi um artigo publicado pelo vice-presidente no site do Planalto, intitulado Vamos Falar de Queimadas. Resumindo, ele fala um monte de coisas sobre a importância da Amazônia e cita o tanto de coisa que o governo fez para diminuir os focos, como a moratória que o governo lançou em 2019 e agora em julho de 2020 também, né, que proíbe a utilização de queimadas ilegais por 120 dias. Ele diz nesse artigo que a moratória já ajudou a diminuir os focos que muitas queimadas na Amazônia acontecem, devido à cultura do fogo, né, ser uma tradição que persiste em muitas comunidades. Ele fala dos incêndios naturais durante o verão, devido ao clima mais seco na região amazônica, e cita até o perigo dos balões de São João como responsáveis pelos incêndios. O que ele não falou foi da influência dos desmatamentos sobre o aumento de incêndios. Mas como na ciência a opinião não importa muito, mesmo que você seja um ótimo cientista, o que devemos nos concentrar são nas evidências, não é mesmo? Poucos dias depois, né, dessa fala do vice-presidente, a NASA apresentou alguns dados para desmentir essas falácias. A NASA criou uma nova ferramenta, né, com parcerias entre algumas universidades, que consegue perceber, devido às características das queimadas, qual foi a origem do fogo. Se foi por desmatamento, por exemplo, que são queimadas maiores, duram mais tempo e soltam uma coluna de fumaça bem grande. Com essa ferramenta, foi verificado que os focos de incêndio depois dessas moratórias aumentaram e não diminuíram conforme o governo tenta colocar. E ficou claro que o principal contribuinte, né, para esse aumento são as grandes áreas de desmatamento, que também só crescem na Amazônia. Eles ligam também, né, o aumento dessas queimadas com a proximidade de estradas abertas na Amazônia. Para quem quiser acompanhar essa ferramenta, né, que traz informações diárias, nós colocamos lá em nosso site o link. O massa é que eles também liberam a página em português, que é muito bom para a gente aqui. E para falar mais um pouco sobre essa questão do desmatamento, incêndios, vamos chamar aqui o nosso amigo André Arueira, né, no seu quadro Bicada do Dia.
Fala, meus papagaios de primata, tudo bom? Aqui é o Arueira, mais uma vez, chegando com a bicada do dia. Não está um clima muito propício para os psitacídeos, né? A gente está vendo o sofrimento no Pantanal lá das Araras e que os incêndios, esses incêndios recordes, mais uma vez, mais um ano de incêndios recordes no Brasil está causando. E como o assunto são os incêndios, eu vou falar um pouquinho do que acontece na nossa floresta amazônica. Vou me basear principalmente numa nota técnica do IPAM, que é o Instituto de Pesquisas da Amazônia, para fazer uma diferenciação dos três tipos de incêndio que a gente vê. A gente vê muita notícia de floresta pegando fogo, de gente pondo fogo não sei aonde, de fogo que escapou para a unidade de conservação e que parece uma coisa meio estranha, por que estão queimando a unidade de conservação, né? Mas a gente tem três tipos de fogo que ocorrem na Amazônia. Então, acompanhamento preciso dos satélites do INPE, que eles medem focos de incêndio dentro de grids de 1 km². Se ele tiver pelo menos 30 metros de extensão, o satélite capta. Então, quando a gente vê, teve 7 mil focos de incêndio em julho, que foi um recorde agora para julho, se tiver um agrupamento de incêndios, ele conta como um só, estando dentro daquele quadrante, né? Então é um indicador bastante confiável. E a gente, e essa nota técnica do IPAM, eles fazem uma qualificação bem interessante da origem desses incêndios. A gente consegue inferir muitas coisas a respeito disso. Então o que eles fazem? Eles separam basicamente em três tipos de fogo. Um é aquele incêndio de desmatamento recente. Quem ouviu o episódio 5, que fala das políticas públicas, na minha participação eu falei bastante da dinâmica de grilagem, que é bem essa que o Lucas acabou de mencionar da matéria com o professor Nobre, que é basicamente gente que invade terra e que, para mostrar que ela tem algum uso produtivo para que no futuro ele consiga regularização, ele vai lá, derruba tudo e aí fica uns 4, 5 metros de vegetação e não tem como você remover aquilo, né? Então o cara vai lá e taca fogo para virar cinza e aí ele consegue inclusive uma terra já com bastante fertilidade, pelo menos para os primeiros anos. Então, esse é o primeiro tipo de incêndio, a gente que desmatou e agora quer fazer algum tipo de uso naquela terra, ele vai tacar fogo para eliminar a vegetação. Essa é uma dinâmica muito associada ao desmatamento, né? Então, a gente sabe que quando lá no primeiro semestre do ano o desmatamento já está explodindo, A gente já prevê que a temporada de incêndio vai ser muito forte dali 2-3 meses, depois que a vegetação está bem mais seca, depois de estar morta e largada lá no solo. O segundo tipo de fogo é o fogo de manejo agropecuário. Então, a gente que quer fazer limpeza de pasto, quer fazer limpeza de área agrícola, está com aquele pasto velho, cheio de erva daninha, o cara está com fogo ali, a grama renasce, nasce renovada e ele consegue uma produtividade melhor nesse tipo de pasto. Então, é o que a gente chama de limpeza de pasto. E o terceiro tipo é o incêndio florestal. Aí o incêndio florestal ele vai derivar quase que necessariamente desses dois primeiros tipos, o fogo de manejo agropecuário e do desmatamento recente, que é de fogos induzidos, né, por humanos. E aí os incêndios é quando esse tipo de fogo escapa. Ele escapa para a floresta adjacente, às vezes premeditadamente ou não, porque o cara quer fazer parecer que foi um acidente. E o fogo escapa, entra em terra indígena, entra em unidade de conservação, entra em florestas públicas e se torna um problema ainda maior. Dos dados recentes que a gente tem, é quase que dividido esses três tipos de incêndio que o INPE estava medindo. Um terço deles é oriundo de desmatamento, 36%, que é um pouquinho mais de um terço, vem de manejo agropecuário e 30% são incêndios florestais. Então eles estão mais ou menos divididinhos. Só que tem uma tendência que dá para observar de 2016 para 2019 que o incêndio provocado por fogos em áreas recentemente desmatadas, que são essas que estão explodindo junto com o desmatamento, ele mais do que dobrou na sua participação. Ele foi de 15 para 34%. Então é um indicativo de que o aumento dos incêndios, eles estão bastante ligados ao aumento do desmatamento, por tudo aquilo que a gente já sabe de postura de governo, de desmonte de órgãos de fiscalização e etc. E aí, pessoal, a gente vai ter desdobramentos importantes para o futuro dessas florestas, né? Por exemplo, ano passado a gente mediu 10 mil quilômetros de desmatamento, aproximado um pouquinho mais que isso, para a floresta amazônica. E, além disso, a gente teve 8 mil quilômetros de cicatrizes de fogo, que são áreas que queimaram, mas que a floresta ainda continua lá. Ela sofreu um grave estresse, mas ela continua lá. Mas isso a gente quase que dobra a área que foi derrubada em área que sofreu algum tipo de incêndio. Os incêndios florestais eles não ocorrem em qualquer tipo de floresta, né? Florestas úmidas elas não pegam fogo se elas estiverem bem conservadas. Então tem até o clichêzinho que o Bolsonaro adotou agora, que ele adora falar essas coisas que ele ouve de orelhada e sai repetindo. Ele está falando que floresta não pega fogo, então não tem como a Amazônia estar pegando fogo. A gente está vendo a Amazônia pegar fogo. E isso é uma das explicações. Essas áreas estão, por elas terem sido queimadas uma vez, elas estão mais fragilizadas e elas tendem a queimar novamente com maior facilidade se você tiver um incêndio próximo ou algumas condições favoráveis. E a mesma coisa acontece pelo efeito de borda, porque se você abre uma estradinha, se você tira madeira, uma árvore grande que faz abre aquela clareira no meio da mata, você está expondo frações maiores de vegetação à ação da luz do sol, ao calor, aos ventos, e tudo isso tira a umidade. Então a floresta ela fica mais ressecada e mais inflamável. Então esse evento que ocorreria a cada 500 anos, que é um incêndio numa floresta úmida, ele acaba ocorrendo talvez todo ano, eventualmente mais de uma vez, enfim. Os estudos mostram que se isso ocorre repetidamente em intervalos menores do que 5 anos, a floresta ela entra num processo de decaimento e de savanização. Então as árvores passam a morrer e ser substituídas por árvores mais generalistas e o ambiente fica mais parecido com uma savana bem pobre, né? Nem aquele cerrado maravilhoso que também pega fogo todo ano, mas uma savana bem pobre por culpa dessas agressões às florestas. Então podem ter certeza que essas áreas que estão sendo queimadas agora, elas estarão mais suscetíveis a queimadas no ano que vem, e se vier uma seca mais severa, que são coisas que a gente espera no cenário de mudanças climáticas que a gente tem, é um futuro bastante preocupante de como que vai ficar a dinâmica do fogo nos próximos anos. 2019 a gente teve bastante incêndio, embora a seca não tenha sido severa. A gente teve muito mais incêndios com muito menos seca. Isso é muito preocupante porque quando vier uma seca maior de verdade, a gente não sabe o que pode acontecer. E como não podia deixar de ser, falar da questão política, né? O governo saiu batendo cabeça, o Salles, semana retrasada, passada, estava lá brigando com o Paulo Guedes, brigando com o Mourão, falando que não tinha dinheiro, que ele ia parar com as equipes que estavam apagando os incêndios, e aí tem dinheiro e ele não usou. Enfim, o governo segue batendo cabeça, distraindo. Ação efetiva a gente vê muito pouco. Eles fizeram uma moratória de 120 dias de incêndios. Por essa nota que eu descrevi, vocês já viram que não funcionou, né? Mais de um terço dos incêndios é de manejo agropecuário, fora os que escapam. E aí, ação efetiva a gente está vendo muito pouco. Pantanal está batendo recorde de incêndios, já queimou mais do que os vários anos anteriores somados. São perdas inestimáveis que a gente está falando ao longo de todo esse episódio. E não por acaso, do ano passado a gente teve aquela grande celeuma sobre os brigadistas de Alter do Chão, que foram acusados de causar os incêndios de Alter do Chão que eles estavam tentando apagar. Agora, um ano depois, a Polícia Federal recomendou o arquivamento, né? Porque eles fizeram uma perícia, viram que o local que tinha sido apontado como início do fogo não era o local que o fogo realmente começou, e isso inocenta por tabela todos os brigadistas. Então, todo mundo já sabia que era uma acusação que não parava em pé, e a Polícia Federal chegou a essa conclusão agora. Tudo nasceu de uma fala do presidente, de uma fala que é até recorrente, né? De que, sei lá quem, os índios botam fogo na floresta, os bombeiros, as ONGs botam fogo na floresta para poder culpar o Bolsonaro. A gente segue nessa toada enquanto tudo pega fogo, mais uma vez. Por falar nisso, o dia do fogo, ano passado, a gente teve em Novo Progresso do Pará o dia do fogo, do grupo de WhatsApp que combinou o dia do fogo, que foi um dos maiores escárnios que eu já vi. Os caras anunciarem no jornal, anunciarem no WhatsApp e depois saírem no jornal que vai ter o dia do fogo. E aconteceu o dia do fogo. No grupo de WhatsApp estava ninguém menos que o superintendente da Polícia Civil, do Tapajós, que é da região ali do Pará, que ele comanda a Polícia Civil, estava envolvido no grupo que combinou o dia do fogo. Então, esse é o cenário que a gente está no Brasil, de descaso e de ilegalidade, e que a gente segue de luto, segue descrente, não sabe onde vai parar, e seguimos como as araras azuis do nosso Pantanal, tentando sobreviver de alguma forma e lutando para que o futuro seja um pouquinho diferente. Beleza? Espero poder voltar em breve com notícias boas algum dia. Mas é sempre um prazer participar. E um abraço para todo mundo. Se cuidem.
Valeu demais, André. Sempre trazendo aí dados confiáveis, informações relevantes sobre o assunto. Muito legal sua participação aí, bem preocupante. E aí, continuando aqui, queria aqui só indicar mais algumas ferramentas e sites que fornecem informações atuais sobre queimadas no Brasil. Assim, na dúvida, você pode ir lá e conferir. Acho que a principal fonte de todas e a que mais aparece na mídia é a do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e talvez por isso tenha recebido aí diversos ataques do governo, inclusive retirando pesquisadores, né, das chefias. Mas, por enquanto, como o INPE trabalha com imagens de satélites, utilizando aí dos equipamentos mais sofisticados que existem, as informações são extremamente confiáveis, né, uma vez que os dados são disponibilizados sem passar por nenhuma revisão. No site, né, do Programa Queimadas, que também colocamos o link lá em nossa página do episódio, você consegue pesquisar a situação atual de todas as regiões do Brasil, né, olhando tudo por imagens de satélites, conseguindo fazer buscas específicas por regiões, biomas, pelo seu estado, consegue ver mapas, gráficos, tabelas, muita coisa, gente. Muito importante aí o trabalho do INPE. Outro programa ligado ao governo, no caso aí do IBAMA, é o SISFOGO, que é o Sistema Nacional de Informação sobre o Fogo. É uma ferramenta disponível na internet para a gestão, né, dos alertas e registros dos incêndios florestais, das queimadas controladas e dos recursos humanos e materiais no país. A ideia é que ela fosse alimentada pelas diversas instituições que atuam no controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, e que permitisse a consulta pública de suas informações. O problema, não sei se é momentâneo ou tem a ver com algum ministro aí, quando eu cliquei em acessar o SISFOGO no site do IBAMA, a página não existe mais. Então, se alguém aí que estiver escutando souber o que pode ter acontecido, manda um e-mail para a gente aqui. E aí, depois que teve a Lei do Acesso à Informação, de 2016, o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, criou o Plano de Dados Abertos, no qual ele deixa para consulta popular diversos dados bem interessantes. E dentre esses dados, tem o sobre área queimada, né, em hectares no interior de unidades de conservação federais. É só você clicar e eles fornecem uma planilha com informações de vários anos, bem interessante também. E para finalizar aqui, vou falar de uma ferramenta que não é do governo. É um projeto desenvolvido por pesquisadores da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, e especificamente do Centro de Sensoriamento Remoto, Eles têm várias ferramentas aí de análise espaciais muito massa e acabaram de lançar uma que é um modelo capaz de visualizar as áreas com maior risco de incêndio e prever a intensidade e a direção de propagação do fogo no Cerrado Brasileiro. Esse tipo de ferramenta é tão importante, né, porque assim você consegue otimizar o esforço das ações para evitar queimadas. Se você tem uma previsão de como o fogo vai se espalhar, para qual lado ele vai, qual a velocidade, fica muito mais fácil você combater e diminuir aí os impactos. Um trabalho fantástico, liderado por um grande amigo nosso, né, Lucas? Que foi da nossa sala lá na graduação, o Birajara de Oliveira, o famoso Bira. Dá uma olhada lá no site deles, essa ferramenta é bem incrível mesmo. E se alguém aí que estiver escutando tiver mais dicas de boas fontes de consultas, deixa lá nos comentários do episódio do nosso site, beleza?
Fantástico, Felipe. Isso mesmo. Nada melhor do que sermos capazes nós mesmos de descobrir a verdade por trás da fala de alguém. Afinal, falar até papagaio fala, mas o importante mesmo são os fatos. E agora, mudando um pouco a direção do assunto, vamos pensar sobre as origens de muitas queimadas em unidades de conservação. As unidades de conservação, a gente tratou um pouco delas no episódio 6, sobre o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, acho que vale a pena depois você dar uma escutada nele. Mas o que eu quero reforçar aqui é que muitas das queimadas que ocorrem nessas áreas protegidas são criminosas. Mas tratá-las somente dessa forma é uma análise muito simplista. É importante buscarmos compreender esses conflitos socioambientais, o porquê deles ocorrerem e como podemos diminuí-los. Para falar brevemente desse assunto, teremos a inauguração de um novo quadro, o Estendendo a Asa.
Olá pessoal, estreamos hoje o quadro Estendendo a Asa. Meu nome é Dodora Drummond, ou melhor, Maria Auxiliadora Drummond. Eu sou professora do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Laboratório de Sistemas Socioecológicos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Hoje vou falar brevemente sobre um assunto muito importante, os conflitos socioambientais envolvendo unidades de conservação. Então, o estabelecimento de unidades de conservação, historicamente, ele tem sido acompanhado de diferentes situações de conflitos socioambientais, seja pela realocação das populações rurais residentes em áreas em que foram criadas unidades do grupo de proteção integral, como parques, reservas biológicas, estações ecológicas, seja pela restrição ao uso dos recursos naturais nessas unidades, ou por problemas fundiários que vão se arrastando por décadas. Mas os conflitos não ocorrem somente em unidades de proteção integral e nem somente dentro do território das unidades. Eles podem ocorrer em diferentes categorias de manejo e estão associados a diferentes fatores, como choques de interesses e mesmo a forma com que o gestor lida com as comunidades de dentro e do entorno da unidade. No Brasil, antes da criação do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, pela Lei 9985 de 2000, era frequente a demarcação e criação de unidades de conservação a partir da análise de cartas topográficas do IBGE, para você ver. E as cartas, se não me engano, eram em escala de 1 para 250 mil, né? Às vezes tinha algumas idas a campo, ou às vezes nem isso tinha. Então, alguns limites de unidades de conservação foram estabelecidos por cotas altimétricas. Por exemplo, é acima da cota 1.000 metros é um parque. Isso sem fazer nenhum estudo fundiário, sem saber quantas pessoas moram no lugar, que papel exercem ali, a relação dessas pessoas, né, com o território delas, sem saber em detalhe qual é o uso da terra no espaço destinado à unidade. E mesmo quando os engenheiros florestais, biólogos, topógrafos e outros profissionais iam a campo, esses levantamentos socioeconômicos raramente eram feitos. A consequência disso era a criação de unidades de conservação sem o mínimo conhecimento, né, sobre as pessoas que morariam dentro dela e teriam suas atividades restringidas ou mesmo suprimidas, em um tempo que se falava somente em parques e reservas equivalentes. Todas com o conceito de gestão bem restritivo, semelhante ao primeiro parque criado no Ocidente, né, que foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Então, esse era o termo, né, parques e reservas equivalentes, era o termo utilizado pelo antigo IBDF, que geria essas unidades de conservação a nível federal, né, antes da criação do IBAMA. E o IBAMA também foi o gestor das unidades de conservação até a criação do ICMBio, isso em nível federal, como falei. E essa forma de gestão era reproduzida nos estados. Algumas iniciativas foram diferentes, né, como a mudança da categoria da Estação Ecológica de Mamirauá, criada em 1990, para a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em 1996. Esse foi um contexto estadual, provocado por um casal de cientistas, o José Márcio Aires e Débora Lima. E a partir, né, dessa iniciativa deles, foi criada uma categoria de manejo nova, que foi a RDS, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que permitia uma harmonia maior entre as populações ribeirinhas da Amazônia e os objetivos de conservação da natureza, né? E essa categoria foi posteriormente incorporada ao SNUC. Antes disso, em 1985, no primeiro Encontro Nacional de Seringueiros, foi levantado o conceito de reserva extrativista, que foi incorporado às políticas ambientais que consideraram o efeito positivo dos seringueiros para a conservação da floresta, né? Em 1990, 2 anos depois do assassinato lá de Chico Mendes, que foi em 88, um decreto federal definiu as reservas extrativistas como espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e à conservação dos recursos naturais renováveis por população extrativista. Na época, né, o IBAMA era o responsável por sua gestão. E por que eu estou falando isso? Porque a definição adequada de uma categoria de manejo, levando em consideração aspectos socioambientais, poderia diminuir sensivelmente os conflitos. O SNUC trouxe muitos avanços, como a necessidade, né, de participação popular na criação da maioria das categorias, mas há dificuldades a serem superadas ainda para a efetiva minimização desses conflitos. Bom, em resumo, falar de conflitos não é fácil porque há desde razões históricas a razões comportamentais. As causas de incêndios são inúmeras, né? Mas acredito que a falta de integração entre as comunidades que vivem no seu entorno e a unidade de conservação tem papel fundamental para que ocorram incêndios criminosos. Há casos em que as pessoas nem sabem que a área é uma unidade de conservação. E há outros casos em que existe uma relação muito negativa entre a unidade de conservação e o entorno. E esse conflito tem razões diferentes, razões históricas, comportamentais, né, que eu já falei. E para reduzir esses conflitos, eu acredito que tem que haver uma boa comunicação entre a unidade de conservação e a comunidade. Eu acredito muito na integração, na participação social, nos processos decisórios das unidades de conservação, mas uma participação efetiva, né, uma participação verdadeira. Acredito também que a difusão dos serviços ecossistêmicos que as unidades fornecem numa linguagem popular seja também uma boa ferramenta para o estreitamento das relações entre a unidade e a comunidade. E acredito mais ainda na construção coletiva desse conhecimento. Os gestores podem atuar como facilitadores dessa construção. E, para isso, existem inúmeras técnicas, ferramentas participativas que valorizam o conhecimento local e fortalecem a integração e o fortalecimento mesmo da própria comunidade. Por fim, embora seja um assunto bem polêmico, pois a conservação da natureza por si só é uma questão de ética, a valoração desses serviços pode auxiliar na valorização das áreas protegidas. Quanto vale conservar um rio? Quanto vale a área para o bem-estar humano, para a saúde mental e física, né? Acho que é por aí. Embora tenha muitas coisas para falar, é muito complexo. Mas vamos participar, vamos ser mais coerentes, né?
Fantástico, Dodora! Muito bom tê-la conosco nesse barco. Tenho certeza que esse assunto deixou muita gente com gostinho de quero mais e em breve teremos um episódio só para falar sobre os conflitos socioambientais. Esse assunto merece ser bem aprofundado. Pois bem, já falamos sobre o contexto e as causas das queimadas. Então agora está na hora de falar um pouco mais sobre os impactos delas. Você já parou para pensar em como esse tanto de bicho e planta pegando fogo afeta a sua saúde e a saúde das pessoas que você ama? Um estudo de 2019, feito pela Fiocruz, mostrou que viver em uma cidade próxima aos focos de incêndio aumenta em 36% o risco de se internar por problemas respiratórios. Esse número é assustador. Os pesquisadores mapearam os impactos das queimadas para a saúde infantil na região amazônica, em cerca de 100 municípios. A pesquisa concluiu que nas áreas mais afetadas pelo fogo, o número de crianças internadas com problemas respiratórios dobrou. Foram cerca de 2.500 internações a mais por mês em maio e junho de 2019, em especial nos estados do Pará, Rondônia, Maranhão e Mato Grosso. E esse é um problema que se repete todo ano. Quando será que os governos começarão a levar as queimadas a sério e a tratá-las também como uma questão de saúde coletiva? Não podemos deixar ainda de falar das outras milhões de vidas que se perdem em meio às chamas apocalípticas e uma queimada. Cenas de animais tentando fugir enquanto o fogo os queima vivos são terríveis. Mas se nós nos sentimos mal só por imaginar essas cenas, imagina para os animais que estão perdendo seus filhos em meio às chamas. Muita gente esquece que animais também sentem dor, medo e tristeza. Temos que tentar ter mais empatia pelos outros seres vivos e nos colocarmos no lugar deles. A gente é só mais uma espécie que vive nesse mundo com milhões de outras. Aí, todo ano, a gente fica abismado quando vemos uma queimada. Mas logo a gente esquece dela, né? Afinal, nas próximas chuvas, o verde volta. Mas será mesmo que todo o verde volta? E os animais que se perderam e deixaram aquela paisagem mais vazia? Animais não rebrotam. Mas para falar um pouco mais das plantas, nada melhor do que ouvirmos nossa grande botânica, Luísa de Paula.
Pois é, Matheus, as plantas e os ecossistemas são muitos. Da floresta amazônica ao cerrado e pampas, existe muita variação e diferentes adaptações para lidar ou não com eventos de fogo. O ano de 2019 foi marcado como um ano de ocorrência excepcional de incêndios em todo o mundo. Da Austrália, Amazônia, da Sibéria ao Sudeste Asiático, como vocês todos sabem. Os incêndios ocorreram em diferentes tipos de ecossistemas e causaram muita preocupação na população em relação às mudanças climáticas globais, perdas de biodiversidade e também efeitos sobre as populações humanas, como já foi falado aqui pelos colegas papagais. Será que o ano de 2020 vai bater 2019? Pelo menos aqui no Brasil é o que parece, ai ai. No entanto, nós devemos reconhecer que a discussão sobre os eventos de incêndio e seus efeitos no público ainda sofre muitos vieses, e nem sempre a percepção pública do aumento da ocorrência e intensidade dos incêndios é apoiada por dados científicos. Então, na academia, existem opiniões controversas. Entre os ecólogos, o fogo foi por muito tempo considerado apenas como um processo negativo, principalmente antropogênico, com consequências destrutivas para os ecossistemas. Uma notável exceção foi o botânico dinamarquês Eugenius Varmen. Ele considerou o fogo um fator importante para a savana brasileira em seu trabalho clássico sobre o Cerrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Vale a pena conferir esse trabalho muito bonito. É importante ressaltar que uma ampla gama de ecossistemas, de florestas boreais a savanas tropicais abertas e pastagens, é naturalmente propensa ao fogo, se não dependente do fogo. Em muitos ecossistemas com incêndios frequentes, como savanas tropicais, o que inclui, né, o nosso Cerrado brasileiro, as espécies de plantas elas são adaptadas ao fogo, como evidenciado, por exemplo, por características como casca protetora, floração, que é estimulada pelo fogo, ou então germinação, que é induzida pela fumaça, entre outras adaptações. Os incêndios, eles são uma força natural ancestral que impulsiona os ecossistemas e as características das plantas há milhões de anos. Então, ignorar ou compreender mal esses fatos pode não só levar à falta de compreensão da ecologia dos ecossistemas, mas também resultar em políticas mal informadas que não ajudam a conservar a biodiversidade. Nesse contexto, pesquisadores ressaltam que nem sempre é fácil distinguir fogos bons de fogos ruins, pois este é altamente dependente do contexto ecológico, mas também socioeconômico. Mesmo em ecossistemas propensos a incêndios, como o Cerrado brasileiro, mudanças no regime de fogo podem ter efeitos que fazem com que o sistema se mova além do ponto onde sua configuração atual é resiliente a esses incêndios, é o que a gente chama em inglês de tipping point. Em ecossistemas onde o fogo não faz parte da história evolutiva ou onde os incêndios sempre foram muito raros, os eventos de fogo causados pelo homem ou mudanças climáticas podem ter consequências catastróficas. Análise dos efeitos e motivadores de diferentes regimes de fogo, portanto, tornou-se um importante campo de pesquisa que pode informar as políticas de gerenciamento de fogo com o objetivo de moldar ativamente regimes de fogo para diferentes ecossistemas de uma forma que sua biodiversidade ou serviços ecossistêmicos sejam conservados e os efeitos climáticos negativos minimizados. Então, essa é uma área muito ativa atualmente sobre os efeitos do fogo na vegetação. No entanto, além dessas questões aplicadas, em muitas regiões do mundo, a gente ainda precisa melhorar a compreensão dos efeitos do fogo nas comunidades de plantas e ecossistemas. Por exemplo, as respostas de germinação ao calor e ao fogo em famílias de plantas representativas diferem entre as savanas tropicais no Brasil, ou seja, o Cerrado, e a vegetação mediterrânea, possivelmente devido às diferenças nos regimes de fogo e na história evolutiva. Por isso, temos que ter cautela ao considerar nossos ecossistemas savânicos e abertos com as savanas que ocorrem em outras partes do globo. Temos que parar e seguir generalizando os resultados de lá para cá, porque o fogo parece agir de outra maneira por aqui. Quando trabalhamos com comunidades de plantas em níveis regionais, os efeitos do fogo nem sempre são fáceis de entender, pois podem ser muito influenciados por regimes históricos de perturbação e podem variar consideravelmente com as características do regime de fogo, como a temporada de queimadas e gravidade do incêndio. Então, efeitos nos processos do ecossistema, por exemplo, nos ciclos de carbono, são ainda mais difíceis de prever, especialmente ao longo do tempo e sob regimes de fogo distintos. Tudo isso, de forma bastante evidente, se traduz em desafios ao conceber estratégias de manejo do fogo e, ainda mais severamente, ao considerar as mudanças climáticas futuras, que a gente bem sabe que em muitas regiões a probabilidade de incêndio aumentará, infelizmente. No Cerrado, um ecossistema sujeito a incêndios, o fogo até hoje, apesar dos consideráveis avanços na pesquisa, é uma questão controversa. Para vocês terem uma ideia do tamanho da discussão, no ano passado, uma revista chamada Flora, que publica artigos científicos sobre ecologia vegetal, fez uma edição especial para o tema. Essa revista possui editores e pesquisadores brasileiros, como o Fernando Augusto de Oliveira e Silveira, da UFMG, e o Davi Rosado, da Unesp. E eles, juntamente com outros pesquisadores, lançaram então a chamada Da Cinza ao Entendimento, que foi uma chamada de artigos para uma edição especial Fogo e Vegetação. Artigos muito interessantes foram publicados e saíram agora, nesse ano de 2020. Por exemplo, um artigo dessa edição especial, da Alessandra Fidelis, usou exemplos de diferentes ecossistemas no Brasil para reforçar a visão de que o fogo não pode ser facilmente classificado como bandido ou mocinho, e preconiza que não se procure principalmente a origem do fogo, natural ou antropogênico. Isso é importante, mas que a gente também foque no contexto ecológico do fogo. Em outro estudo de Giselda Duringa, ela descreveu sua jornada acadêmica e mostrou que ela fez uma transição de uma visão negativa dos incêndios para uma compreensão mais abrangente sobre a ecologia do fogo em mosaicos de floresta e savana, ou seja, em regiões de transição entre floresta e savana. Ela enfoca as consequências negativas da supressão do fogo para a biodiversidade em ecossistemas propensos ao fogo, como o Cerrado no Brasil. E ela conclui que uma política de fogo zero não é possível nem desejável para a região. Já na pesquisa de Isabel Schmidt e Ludivine Eloy, foi apresentado o Programa de Gestão Integrada do Fogo no Brasil, seus avanços e abordagens inovadoras, apontando seus desafios diante das atuais políticas e pesquisas ambientais brasileiras. E, por sua vez, um outro trabalho bem legal foi do Paulo Brando e colaboradores, e eles apresentaram um diagnóstico atualizado e alarmante sobre o papel do fogo na região amazônica, com foco no Brasil. Eles descreveram o aumento da inflamabilidade da floresta amazônica em consequência tanto de ações antrópicas, em particular desmatamento, quanto de mudanças climáticas, como já foi falado aqui hoje. Com base em suas análises, eles fazem um forte apelo para o desenvolvimento de uma estratégia rápida e bem planejada para reduzir o desmatamento e os incêndios e, finalmente, chegar ao manejo da terra sem fogo. Embora enfatizem que o Brasil tem capacidade científica e tecnológica para fazer isso, pode contar com a gestão dos povos indígenas e também pode se basear em exemplos positivos de engajamento do setor privado nas questões ambientais, seu trabalho também reconhece que isso depende, como sempre, da vontade política. Pois é, primata, os editores da edição especial destacam. A questão principal, afinal, é ir além da simples classificação de incêndios como bons ou ruins, mas desenvolver estratégias para lidar com a mudança dos regimes de fogo e seus efeitos em um mundo dinâmico, cada vez mais modificado pelas ações humanas. Vamos deixar esses artigos na nossa multiplataforma, caso alguém queira aprofundar no assunto. É preciso enfatizar que nem sempre, no entanto, o contexto ecológico e socioeconômico de sistemas distintos é suficientemente considerado nas estratégias e políticas de manejo do fogo, especialmente aqui no Brasil. Às vezes por falta de acesso à informação existente, que está nos artigos científicos, que está em inglês e não chega à sociedade civil e aos tomadores de decisão. E às vezes é realmente devido à falta de conhecimento sobre a relação de ecologia do fogo e comunidades de plantas, como eu falei anteriormente. Mas, claramente, ainda são necessários, então, avanço científico nesse amplo tópico de interação entre o fogo e a vegetação.
Bom, já falamos sobre as causas e impactos socioambientais das queimadas. Mas você sabia que elas também causam impactos econômicos para o Brasil? Apesar de o governo brasileiro considerar o meio ambiente como um assunto de quinta categoria, é sempre bom lembrar que a gestão do meio ambiente também é uma questão econômica. Tema esse que o governo federal apenas finge em se importar. Isso porque, caso houvesse uma preocupação com a economia brasileira e com os investidores, as políticas ambientais deveriam estar sendo fortalecidas e não destruídas a toque de caixa. Então, com certeza, tem pouca gente ganhando muito dinheiro em cima dessa negação da política ambiental. Essa evidente política antiambiental brasileira dificulta a aprovação do acordo Mercosul e União Europeia, por exemplo. Além disso, recentemente, um grupo de 29 fundos de investimentos, responsáveis por 4,1 trilhões de dólares, enviou uma carta a 7 embaixadas brasileiras em países europeus, no Japão e nos Estados Unidos, para discutir o aumento da devastação ambiental no Brasil. Acredite, a proteção do meio ambiente é cada vez mais uma questão econômica. Além desses impactos econômicos diretos no Brasil, existem impactos também para a imagem internacional do país. E, pensando nisso, nada melhor do que recrutar o nosso papagaio-correio para trazer notícias do outro lado do Oceano Atlântico. Fala aí, Antônio Cruz!
Olá, como tá?
Fala, galera do Papagaio de Primata, aqui é o Antônio Cruz, o vosso papagaio-correspondente, ou papagaio-correio, e dessa vez estou aqui menos feliz, né? Para falar um pouco sobre a repercussão que estão tendo as queimadas no Brasil, principalmente nos países europeus e no mundo. Eu falo principalmente nos países europeus porque os países europeus têm seguido de perto esses acontecimentos e têm mostrado uma preocupação um pouco mais exaltada em relação aos outros lugares do mundo. E eu gostaria de começar um pouco falando um velho ditado popular que diz que onde há fumaça, há fogo. E é justamente falando sobre esse ditado popular que eu gostaria de começar esse quadro. Isso porque, apesar de várias fumaças, o Estado brasileiro diz que não existe fogo. Mas isso tem levantado várias questões a nível nacional e internacional, e os países desconfiam de quase tudo que é apresentado pelo Brasil. E, nesse caso, a reputação, o prestígio, o respeito e até mesmo os negócios podem ser queimados. Ou seja, o Brasil, nesse caso, negando esses fatos, está queimando o próprio filme. Bom, mas nisso de queimar o filme, a gente já sabe que o Brasil já está bastante experiente nesse fato, né? E que o seu prestígio e o respeito exterior, principalmente voltado para a política ambiental, não ter sido bom há muito tempo, né? Não é de hoje que a pressão internacional cai sobre a política brasileira para a conservação da biodiversidade. E isso, apesar do Brasil, né, ter uma das maiores e melhores e mais admiradas legislações voltadas para a conservação da biodiversidade. E o que falta mesmo é a prática. A reclamação sobre a conservação da Amazônia, principalmente, tem recaído sobre todos os governos. Porém, para este governo, o mundo tem estado um pouco mais em alerta, justamente por causa do negacionismo que se tem feito sobre as questões ambientais. E esse governo, como o próprio presidente Bolsonaro já citou em algumas declarações, ele tem uma visão onde ele atribui a Amazônia e o resto dos biomas brasileiros como fontes de matéria-prima e só, ou seja, o falso progresso. E de 2019 para cá, a preocupação para com as queimadas no Brasil vem aumentando, né? A gente tem escutado ecos desde do Vaticano, o próprio Papa já manifestou a sua opinião sobre isso, e países como a França, Bélgica, Áustria, Alemanha e Espanha, Holanda também, vem de alguma forma pressionando o Brasil para ter alguma atitude em relação a essas queimadas. E vários jornais, a gente tem visto também protestos, principalmente na sede da ONU, que fica em Bruxelas, e algumas embaixadas do Brasil aqui da Europa, onde as pessoas têm pressionado de alguma forma, surgindo com cartazes e tendo até algumas pequenas aglomerações, né, apesar da pandemia. E a Europa tem seguido mais de perto essa discussão sobre as queimadas justamente por causa de um acordo comercial que eles querem implantar com a Mercosul. E depois de quase 20 anos de negociações, eles conseguiram, ainda nesse governo do Brasil, assinar parte desse acordo, faltando uma última parte para resolver isso. Mas, devido a essas queimadas e algumas atuações que o Brasil, o governo brasileiro, tem feito em relação ao meio ambiente, esse acordo está um pouco ameaçado. Isso porque a gente pode ver que seria um dos maiores acordos comerciais do mundo, envolvendo dois grandes blocos, né, da União Europeia e Mercosul. E o principal argumento que alguns países como a Bélgica, como a Áustria e a Holanda têm utilizado, por exemplo, para protestar e impedir a assinatura desse acordo, grande acordo comercial, é justamente o incumprimento do Acordo de Paris, que diz que os países signatários desse grande acordo zelariam para a redução da emissão de CO2 no mundo. E as queimadas vão totalmente contra essa meta, e o aumento dela mostra ainda mais que esses países não estão preparados para assinar um acordo desse nível. E não cumprindo esse Acordo de Paris, não seria possível assinar um acordo comercial com a União Europeia. E além disso, esses mesmos países trazem uma discussão muito interessante, que é justamente onde apontam que o tratado não protege nem as pessoas e nem o meio ambiente. E problemas como assassinato de indígenas, principalmente dos seus líderes, né? A invasão de garimpos e a falta de ação do governo para com esses garimpeiros, e além do desmonte de alguns órgãos ambientais, fiquem sabendo que passar a boiada o que foi falado pelo ministro do Meio Ambiente, que para aproveitar a pandemia para passar a boiada, foi escutado também aqui na Europa, e já sabem também das intenções dos governantes brasileiros no atual momento para com o meio ambiente. E aí recai a maior preocupação dos europeus, que é justamente estarem fazendo um grande projeto ou participarem de um grande acordo onde eles ficariam mais uma vez com sangue nas mãos, já que a gente sabe que a Europa carrega um fardo pesado sobre esses países e os países africanos, né? E a proteção dos povos indígenas, por exemplo, não consta nesse grande acordo. E além disso, hoje, por exemplo, apesar de o governo negar a existência desses problemas, a gente sabe que os indígenas dispõem dos seus próprios canais para informar essas organizações e esses países sobre esses problemas. A gente tem visto que alguns líderes indígenas, por exemplo, fizeram alguns encontros aqui na Europa, até com outros líderes religiosos e com alguns líderes políticos para falar sobre esses problemas. E para complicar mais ainda, a Organização dos Direitos Humanos, a Human Rights Watch, recentemente publicou um relatório onde ele bate de frente com as medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que, segundo eles, considera que a proteção do meio ambiente e dos indígenas não é algo tão importante e que essa proteção levaria a um fraco desenvolvimento econômico do Brasil. Além disso, o que tem mais desacreditado essa possível melhora da relação do Brasil com o meio ambiente, principalmente em relação à sua proteção, está justamente no desmonte de alguns órgãos como a FUNAI e alguns institutos ambientais como o ICMBio, o IBAMA e o próprio INPE, né? Que o governo não pense que quando ele exonera cientistas de renome internacional e limitam a atuação de organizações que nem INPE, o mundo inteiro fica sabendo, porque essas pessoas são conhecidas justamente pela sua seriedade e atuação no assunto. Então, quando o governo faz esse tipo de ação, ele acha que está protegendo os dados e pode, de alguma forma, manipular os dados a seu favor, e ele está dando um tiro no próprio pé. E, além disso, tem mais um outro grande problema que mostra a retirada de alguns técnicos que atuam nesses órgãos ambientais e a sua substituição por militares, né? Ou seja, os militares estão ocupando cargos de chefia do meio ambiente, o que leva a uma grande preocupação. Ou seja, a coisa não está muito bonitinha para o lado do Brasil e para o Mercosul. Isso o que faz com que os próprios países do Mercosul, que querem de alguma forma usufruir desse grande acordo, pressionem o Brasil, e os países europeus também façam essa grande pressão para com o Brasil. E a grande preocupação de todo mundo é que esse tipo de acordo vai aumentar o fogo na Amazônia e nos outros biomas do Brasil. Por quê? Porque quando se assina um acordo dessa envergadura, é como se você estivesse falando sobre a lei da oferta e da procura. Ou seja, quando você tem uma abertura para esse tipo de comércio, cada vez mais lugares vão ser destruídos para produzir principalmente carne, soja e outros produtos agrícolas que farão parte desse grande acordo comercial. Ou seja, se não fizerem nada agora, mais tarde esse problema pode se agravar. E assim como eu comecei essa parte do papagaio de primata, eu gostaria de terminar com um ditado popular que diz que quem brinca com fogo se queima. E no caso do Brasil, está queimando alguns povos, queimando a cultura, queimando a biodiversidade e os seus serviços, queimando a economia e queimando o próprio filme.
É isso aí, papagaio gringo. Valeu demais, Antônio. Tempinho que você não aparecia aqui no nosso barco. Bem, novamente nossa expedição está trazendo muita informação. Mas já está na hora de cada um trazer suas últimas palavras. Mas lembrem, primata, antes do final do episódio, sempre fechando os episódios, temos o quadro Rachando os Bicos, que o Pedrão traz um apanhado dos últimos episódios. Então escuta até o fim, senão o Pedrão fica triste. E antes de passar a palavra para o Felipe, faço um convite a todos os primatas desse Brasilzão. Primata sabe botar fogo, mas primata também sabe apagar fogo. Então primeiro a gente tem que batalhar para acabar com essa cultura, para que realmente seja o fim dessa prática de utilização do fogo de uma maneira equivocada. Então, se você conhece alguém que tem costume de botar fogo no mato, tenta explicar um monte de pontos negativos que isso traz. E também precisamos sempre fortalecer as brigadas de incêndio. Realmente, as brigadas desempenham um papel super importante para o combate a incêndios florestais. E existem várias maneiras de contribuir. Pode ser financeiramente, com doações para ONGs, ou até mesmo áreas protegidas. Mas é realmente uma experiência transformadora participar de um combate a incêndio. Claro, né? Sempre muito bem treinado e com equipamentos apropriados. É uma sensação inigualável de estar fazendo bem mesmo. E quando a brigada consegue controlar o fogo, surge aquele sentimento gigante de dever cumprido. Várias empresas e iniciativas precisam de voluntários e os cursos de brigadista normalmente são gratuitos. Então, primata, se você tiver condição, participe dessa experiência incrível, nem que seja uma vez.
Isso aí, Lucas, né? Sempre lembramos aí dos brigadistas apenas nas épocas, né, de queimadas, mas eles precisam de suporte o ano todo para fazer cursos, treinar mais gente, comprar equipamentos, né? Então é muito importante aí sempre fortalecer o trabalho deles. E aí, né, para fechar aqui a minha fala, com muita tristeza, queria lembrar que há poucos dias atrás morreu o analista ambiental do Instituto Chico Mendes, o Wellington Fernando, né, de 41 anos, que no dia 21 de agosto, ele e uma pequena equipe, né, de brigadistas estavam tentando controlar aí vários focos de incêndios dentro e no entorno do Parque Nacional das Emas, né, que fica lá em Goiás. Infelizmente, né, o vento virou de rumo e mandou as chamas em direção deles. O Wellington teve aí 80% do corpo queimado, ele ainda conseguiu ser resgatado, né, foi levado para o hospital, mas depois aí de 11 dias, né, no hospital, ele não resistiu e faleceu no dia 1º de setembro. Então deixamos aqui nossos sentimentos, né, para toda a família, esposa e filhos, né, os amigos. E é uma notícia muito triste, né, e só demonstra o quanto as queimadas criminosas podem afetar não só, né, o meio ambiente, mas também as pessoas direta e indiretamente.
Meus sentimentos por aqui também. Vamos relembrar e fortalecer o trabalho dos brigadistas. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para o grande amigo Rodrigo Bueno Belo, que está na diretoria do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, o Previncêndio do IEF, e coordena as ações de prevenção, combate e monitoramento de incêndios florestais em Minas Gerais. Voluntariamente, ele atua pela Brigada 1. Abração aí pra você, Digo, e pra família toda, Sarinha e Maria. Sei do trabalho que é acordar nas madrugadas pra ir combater incêndios, né? Não é fácil.
Então é isso, primata. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Eu gostaria de deixar uma última reflexão, que é o que cada um de nós pode fazer para contribuir para um mundo com menos fogo, menos queimada, menos impactos, tanto para nós quanto para os outros seres vivos. Pode ser uma atitude simples, como não atear fogo, não jogar um cigarro no mato aceso, nem apagado, né? Afinal, lixo você tem que jogar no lixo. Até mesmo fiscalizar o governo, pressionar por políticas públicas mais eficientes, lembrar que o meio ambiente não é uma questão isolada, mas é um assunto que permeia todos os outros. E temos que colocar isso mais em evidência. Então é isso. Agradeço novamente. E agora, para encerrar o episódio de hoje, gostaria de chamar o quadro Rachando os Bicos, do nosso grande amigo Pedrão. Vai lá, Pedrão!
E aí, pessoal, tudo bem? Se você tem mais de 30 anos, com certeza você reconhece minha voz. Se você tem menos de 30 anos, provavelmente não. Aqui quem fala é o Alfio Atemoso. Tá limpo!
Tô brincando, gente. Aqui, na verdade, é o Pedrão mesmo. Espero que a gente não tenha nenhum problema com direitos autorais aí. Vocês sentiram minha falta? Imagino que não, né? Porque eu fui substituído no mínimo à altura pela Lívia. Né? No episódio passado, ela que fez o quadro aqui. E ela fez um mashup aí do quadro dela e do meu quadro. Então ficou rachando as plumas. Achei bem especial o nome. Vocês chegaram a escutar o... Eu vou comentar dois episódios aqui, viu? Porque tem tempo que eu não apareço. Vocês chegaram a escutar o episódio sobre o aniversário do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Do Feliz Aniversário Snook, episódio 6. E o episódio 7, Amamentar, um ato político, ambiental e natural. Ficaram muito legais, né? Gostei bastante. Já que todo mundo contou caso também, né? No episódio 6 sobre unidades de conservação, eu também sou biólogo, a essa altura vocês já sabem. Já sabem até que eu sou herpetólogo, já sabem que herpetólogo é quem mexe com répteis e anfíbios, e no meu caso é principalmente anfíbios. Então eu vou contar um caso aqui para vocês, que é da vez que eu fui coletar lá no Parque Estadual dos Três Picos. Ele é em Nova Friburgo, Teresópolis, ali. Eu entrei na parte de Teresópolis, num lugar que chama Vale da Revolta. Fui eu e um argentino, amigo meu, também trabalha com sapo. Era uma das primeiras vezes que ele estava coletando aqui no Brasil, né? Ele foi me ajudar. E aí, na hora que eu cheguei, o cara começou a escutar um monte de perereca em cima das árvores e não sei o que. E meus bichos do doutorado são bichos um pouco menos simpáticos. Eles são meio do chão da floresta, são difíceis de ver, eles parecem folha seca. E o cara tava escutando esses bichos de cima da árvore maravilhoso, verde, com olho laranja e tal, e falou... Pedrão, posso ficar dando uma olhada aqui? Eu falei, pode. Eu vou vendo se tem meu bicho mais pra frente. E continuei a trilha, fui escutando. Andei sozinho no mato. Era uma noite de lua cheia, bonita, assim. Entrei numa parte que tinha duas árvores. Duas árvores não, né? Duas fileiras de árvores, assim. Aí eu olhei ao longe minha lanterna de cabeça. Isso à noite, não sei se eu falei. De longe, bem de longe, eu vejo dois olhão, assim, brilhante, olhando pra mim. Nessa hora eu já engoli seco. E pensei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que bicho que é esse? Ai, ai, ai. Aí o bicho meio que deu uma olhada, aí o olho sumiu, deu outra olhada e voltou pro mato. E assim, tava muito longe, eu só consegui ver o olho e eu escutei barulho nenhum. Eu falei, cara, que bicho que não faz barulho no mato? Anta não é. Nem imagina o que podia ser. Na verdade, na hora eu falei, me ferrei aqui, é onça. Pensei, é onça e ela vai chegar aqui perto de mim e vai me arregaçar. Aí eu falei, deixa eu voltar lá pro Andrés, que é o meu amigo, e porque, cara, eu não quero ficar aqui não. E fui voltando, rapidinho, bem rapidinho, assim, com o como eu posso dizer no podcast família, com um buraquinho na mão, né? E pensando assim, cara, esse bicho tá atrás de mim, deve estar nas matas aí me olhando e tudo mais. E fui voltando. Toda hora olhando pra trás. Cheguei perto do cara, o cara tava nas pererecas lá ainda. Falei, cara, você não vai acreditar, talvez eu vi uma onça. E o pior, nem sabia se era onça mesmo, nem vi pegada, nem vi nada. Se era alucinação, se não era, se era um gambá.
se era um cavalo. O cavalo ia fazer barulho, né? Mas enfim, fiquei como medroso e otário aí dessa vez. Mas enfim, essas coisas acontecem. Eu amei muito as Mama Gaias, né? Arregaçando no episódio aí sobre amamentação. Eu curti muito escutar a Caia. Já tá falando super direitinho, a filha da Mari Augustin, né? Eu lembro dela dentro da barriga da mãe dela. Não lembro se eu cheguei a ver ela alguma vez fora da barriga. Acho que poucas, assim. Mas muito legal. Bonitinho demais essa criançada toda aí. Tem uma admiração imensa pelas mulheres cientistas, pelas mães cientistas, né? Claro, cada vez admiro mais e fico impressionado como é que elas dão conta de fazer tudo ao mesmo tempo. É complicado demais. E amamentar é um ato político mesmo, né? E hoje em dia tudo é um ato político, porque é difícil você não se posicionar, né? Até no Tinder, cara, já coloco ele não na descrição pra já filtrar, entendeu? Eu não quero ter conversa atravessada, não. Se apoia certas pessoas, não precisa nem conversar comigo. E com relação ao episódio de amamentação, eu nasci prematuro, né? E nos anos 80, né, nasci em 1986, tinha que levar o leite da minha mãe pra mim no hospital. Eu fiquei 13 dias no hospital. E tem uma história que meu pai uma vez foi levar esse leite, e aí a mamadeira era de vidro, o cara estabanado, como eu também sou, né? Derramou a mamadeira, quebrou a mamadeira e caiu o leite todo no chão. E meu pai chorou o leite derramado. O cara ajoelhou no chão e falou: meu Deus, não acredito, meu filho vai passar fome, vai morrer e tal. Dramático. Até que chegou um enfermeiro, ou médico, eu não sei, e falou com ele assim: o que, que o senhor tá desesperado? Ele: eu quebrei o leite do meu filho. Aí a pessoa falou pra ele: fica tranquilo, tem banco de leite aqui no hospital. Ele: é mesmo? Tem? Ele: tem. Fica tranquilo, seu filho não vai passar fome, vai desenvolver certinho. Aí foi, esse é o caso do meu pai. Eu acho muito, provavelmente eu vou achar mais especial que vocês, porque eu imagino ele ajoelhado no chão do hospital, desesperado. Mas é isso, muito legais os episódios. Gente, mandar um salve aqui para o pessoal do Instagram, do WhatsApp, de outras redes sociais, do site, do e-mail, que vocês estão comentando bastante, achei super legal, né? Os meninos também sempre achando muito legal. Então no Instagram, a dani.melog, falou com a gente, ela participou do episódio passado, não sei nem porque que vocês colocaram ela aqui na lista. Maria J. Reis Rocha, obrigado. Laura de Las Casas, obrigado. Acho que é a segunda vez aí que eu vejo ela no... comentando. A Robert Peto Amigos, muito obrigado aí, meus colegas de profissão. É a Lau, underline RABF, que eu acho também que é a Laura que participou do episódio anterior, a mãe do Mad Max do Barreiro. Obrigado aí. Ednaira A, obrigado. Mãe Cientista. Alana Alencar, muito obrigado aí, gente. A arroba Julia underline Neves, underline BH, falou: que alegria e esperança no coração escutar essas mamagaias relatando sobre a amamentação e vida acadêmica. Os episódios estão excelentes, parabéns. Valeu, Júlia. No WhatsApp, a professora Yasmine Antonini, da UFOP, né, colega aí da nossa querida Lívia, mandou um salve pro Perilo aí, obrigado, muito feliz que você tá escutando, Yasmine. A Suzana Moreira deixou uma mensagem no site. Falou: meninas, foi demais, mais. Fiz questão de colocar cada mais aqui. Não queria que acabasse. Livinha, sua fala foi tão emocionante. Pra fechar com chave de ouro, vem Caia. Coração, parabéns. Valeu, muito bom vocês estarem escutando. E os e-mails aqui, o Celso Renato Cadorini mandou: saudações, papagaios. Pessoal, já entendeu o que, que a gente é, hein? Excelente episódio sobre Snook. Um tema muito importante e pouco debatido. Episódio e podcast que estão sendo compartilhados por mim. Parabéns. Valeu demais, Celso. Eu mesmo não sabia o que era Snook, né? Vou ser sincero aqui, não tô aqui pra mentir, não, entendeu? Aprendi bastante com o episódio. A professora Rafaela Forza também mandou um e-mail do Jardim Botânico do Rio, né? Muito legal, ela tá no, agora, foi recém assumiu o Conselho Deliberativo do CNPq. Sempre escutei falar muito bem dela, apesar de não conhecer pessoalmente. A Luísa sempre fala dela, tem uma outra amiga botânica também que sempre fala. Ela falou: o pessoal do Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro está escutando podcast. Passamos para todos os estagiários. Isso aí, galera. Valeu demais. E a gente teve uma doação espontânea do Paulo César Rodrigues, do CDTN, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. Muito obrigado. Nossa, isso aí pra gente é muito sensacional. Por enquanto, quem edita ainda é o Perilo, né? E a gente está tentando correr atrás de financiamento mesmo para nós, pra gente conseguir pelo menos pagar um editor ou uma editora, porque isso, pra quem não mexe com isso, é um tempo danado. Pra quem mexe já é um tempo danado. Então, assim, a gente tá tentando tirar isso das costas do Lucas. Provavelmente em algum tempo a gente vai tentar ver um catarse, alguma coisa assim, ou um apoia-se para vocês apoiarem a gente. E muito obrigado mesmo, Paulo César, a gente fica muito feliz. Foi a primeira doação e foi super espontânea, então a gente assim, poxa, nem tem nem palavras. Muito obrigado, vamos usar aí para seguir o projeto, muito bem-vindo mesmo. Brigadão. Fico até emocionado aqui, gente. E então é isso aí. Não se esqueça de entrar no nosso site, né, que é o www.biologiadeconservação.com.br/papagaio-de-primata. A gente sempre tem uma página exclusiva para cada episódio, com todas as referências, sugestões de leitura e também vídeos complementares quando tem, né? Visita a nossa multiplataforma. É a nossa grande sacada aqui do podcast. E claro, a gente sempre quer ouvir de você. Se tá gostando, se tem crítica, tem sugestão, manda um e-mail pra gente. A gente gosta de e-mail também, sabe? A gente é dessa época do e-mail aí. Que hoje, engraçado, né? E-mail é quase um trem velho. O e-mail é papagaiodeprimata@biologiadeconservação.com.br. Deixa também seu comentário diretamente na página do episódio. Manda no Instagram, manda no WhatsApp. Do jeito que vocês quiserem. A gente quer conversar com vocês, entendeu? No site, só rolar a página para baixo que tem espaço para os comentários. Se você escuta o podcast em alguma plataforma, né, agregador de podcast tipo iTunes da vida, deixa a sua nota para a gente. É muito importante a gente saber a opinião de vocês, saber se vocês estão gostando. O retorno é sempre sensacional. E lembre-se, podcast Papagaio de Primata organizado pela Bocaina Biologia da Conservação, que é uma iniciativa focada em comunicação da ciência e capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Muito obrigado, amigos. Até a próxima. Fui nessa. Fiz um paz e amor aqui pro ar. Eu tô doido mesmo.